Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
O Janeiro Roxo é uma campanha de conscientização sobre a hanseníase. Durante esse mês, buscam se esclarecer dúvidas sobre a doença e destacar a importância do diagnóstico precoce. E para falar mais sobre isso, quem está na linha conosco é o Dr. Eduardo Mastrangelo Falcão, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo, a quem nós damos o nosso bom dia. Dr. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo à programação aqui da Rádio Rio de Janeiro, no Manhã na Rio.
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós agradecemos o seu carinho de nos atender como sempre, né? Eu queria começar perguntando, doutor Eduardo, o que é a hanseníase e como é que ela se transmite?
A hanseníase é uma doença que é causada por uma bactéria, tá? O Mycobacterium leprae. E ela se transmite, na verdade, ela é transmissível, né, pelo ar, mas ela se transmite muito mais no contato próximo, de pessoas próximas. Então, uhum. Não é uma transmissão tão contagiante como, por exemplo, a Covid, né, que às vezes só de apertar a mão a gente já pegava. E isso é uma coisa que causa muito preconceito, né, dessa questão da transmissão. É uma transmissão de pessoas que moram no mesmo ambiente, pessoas que ao longo de muito tempo têm aquele contato próximo. E essa bactéria, uhum. esse bacilo, né, ele tem um neurotropismo, então ele causa lesões no nervo e ele também tem um tropismo pela pele. Então a hanseníase basicamente ela se manifesta nos nervos e na pele, é o que mais a gente vê nas manifestações dessa doença.
Agora, tem algum sinal em específico que a gente precisa começar a observar, doutor Eduardo?
Sim, o nervo normalmente é o primeiro a ser acometido, né? Então, o que começa acontecendo é uma área que às vezes aparece sem suor, uma área que fica sem pelos, uma área de dormência, então às vezes uma dormência na mão, dormência no pé, dormência na perna. Então qualquer alteração mais nervosa, né, que seja, tenha mais a ver com os nervos periféricos, né, então são esses nervos que são mais distantes um pouco do cérebro, né, tem os nervos centrais, que são aqueles que são lá no cérebro, e os periféricos são os que estão mais na periferia mesmo. Então qualquer alteração nesses nervos chama um pouco a nossa atenção e a gente tem que pensar. Às vezes, por exemplo, pode ser uma tendinite, né, o paciente vai procurar o ortopedista, mas no ortopedista, na hora que examina esse paciente, também tem que ter na cabeça que pode ser uma hanseníase também. Aquela dormência que o paciente está sentindo, que parece uma tendinite, pode também ser. Então não é para todo mundo ficar achando que tudo é hanseníase, mas qualquer alteração dessa de dormência, de falta de sensibilidade na pele, uma área que perdeu a sensibilidade, qualquer alteração dessas que chamem a nossa atenção ali, precisam ser investigadas.
Agora, doutor, existe uma relação, e eu vou falar aqui um pouco mais, como os antigos um pouco mais falavam, né? É aquela, uhum. aquela famosa lepra que tinha antigamente, porque a gente associa isso às erupções da pele, né? Então, a gente via muito isso em relação às erupções da pele, falava, é lepra, né?
O ideal é a gente não usar mais esse nome, né? Uhum. Porque esse nome ficou muito estigmatizado, tá? Uhum. Então, esse nome as pessoas lembram, remete muito àquela época, né? Que as pessoas eram presas mesmo, né? Era como se fosse um campo de concentração.
Eram isoladas,
mesmo,
né?
As pessoas
completamente isoladas, né?
Isso, eram totalmente isoladas da população. Então, eram levadas para esses hospitais da colônia, né? Uhum. Então, em várias cidades a gente tem esses hospitais de colônia. Uhum. Esses hospitais de colônia eram como se fossem pequenas cidades. Então, ali dentro tinha cinema, tinha igreja. Uhum. E essas pessoas não podiam sair dali. Elas só viviam ali. Hoje em dia, a gente não tem mais esse isolamento, mas infelizmente nesses locais, uhum. nós ainda temos os filhos desses pacientes, né, os Sim. filhos dessas pessoas, às vezes até algumas pessoas que foram isoladas naquela época ainda vivem ali, essas pessoas ficaram sem ter para onde ir, ficaram presas, né, continuaram presas ali, e elas até, algumas leis protegem um pouco elas, mas elas ainda são muito vulneráveis, elas ainda ficam muito isoladas da sociedade.
Perfeito, então está aí a explicação porque que a gente não deve nem mais utilizar esse nome, o nome correto científico desse problema. Agora, a importância desse diagnóstico precoce da hanseníase, doutor Eduardo, como ela é importante?
Tem dois fatores, né, de importância. Uhum. O primeiro fator é impedir que essas pessoas venham a ter incapacidades. Então, o que são incapacidades? como eu falei, né, os nervos são acometidos, então é uma doença que vai afetar os nervos. Inicialmente, primeiro são os nervos mais de sensibilidade, né, então perde um pouco a sensibilidade, mas também alguns nervos motores podem ser acometidos. Então, se a gente consegue pegar lá no começo essa doença, a gente evita essa progressão para o acometimento, por exemplo, o paciente perder o movimento de levantar o pé, de levantar a mão, né? Então, às vezes, esse paciente fica com uma mão caída, com uma mão em garra, que a gente fala também, ele fica com a mão fechada, não consegue abrir essa mão, uhum. Às vezes o pé caído também, então a gente evitar essas incapacidades. E também esse paciente que perde a sensibilidade é igual a um paciente de diabetes, né? Um paciente que tem o pé diabético. Então aquele paciente, ele vai pisar num prego, não vai sentir que pisou no prego, vai queimar o pé e não vai perceber que queimou, e essas lesões vão progredindo. Então quando a gente pega, por exemplo, uma coisa que está muito quente, né? A gente pega aquilo que está muito quente e solta, né? A gente sabe que está quente. Um paciente que teve um acometimento do nervo de sensibilidade, perdeu essa sensibilidade térmica, ele continua segurando. Então ele vai se queimar, uma coisa que seria evitada pela nossa sensibilidade, né?
Agora, doutor Eduardo, sua especialidade é dermatologia, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por exemplo, numa situação dessa, como o senhor acabou de colocar agora, né, hipoteticamente, uma pessoa que não está conseguindo ter a sensibilidade da mão, do pé, enfim, o primeiro especialista que é buscado, nesse caso, ele consegue fazer um diagnóstico, ele já encaminha para o dermatologista? Por exemplo, se eu for acometido numa situação dessa, eu vou primeiro a um clínico geral. O clínico geral consegue identificar em primeiro momento, numa primeira análise, que pode ser alguma coisa relacionada à hanseníase, ou tem que ir direto no dermatologista?
Não, na verdade qualquer médico deveria pensar nisso, né? Mas é uma doença, o que acontece? A gente chama de negligenciada, né? Algumas doenças são negligenciadas. Então, essas doenças são muito esquecidas. Normalmente os profissionais esquecem que ela existe. E tem muito também, uma das coisas que as pessoas acham é que a hanseníase é uma doença antiga que não existe mais, né? Então, não é uma doença que é pensada em primeiro lugar. Mas sim, qualquer médico, qualquer clínico geral, ortopedista, o reumatologista, qualquer médico que for receber esse paciente vai pensar na hanseníase, né? O correto é pensar na hanseníase, uhum. E vai excluir também outros diagnósticos.
Perfeito. Agora, tratamento disso, como é que é, doutor?
Tratamento é com antibióticos, né? É uma cartela que ela é cedida no sistema de saúde público, tá? Então, é um tratamento gratuito. Isso justamente para a gente tentar acabar com essa transmissão, né? Então, eu acabei não falando lá na parte do tratamento, né? Falei das incapacidades, mas outra importância também do tratamento precoce é a gente cortar a transmissão. Então, quando a gente começa a tratar, o paciente iniciou o tratamento, ele já parou de transmitir. Então, é muito importante a gente iniciar esse tratamento. Por isso que o Ministério da Saúde cede esse tratamento gratuito, né, que vem lá da OMS, né, nem daqui do Brasil, né, ele vem lá de cima. Os países recebem essa medicação, tá? Brasil é o segundo país com mais casos da hanseníase, ele diagnostica cerca de 10% dos novos casos, todos acontecem aqui. Então, esse tratamento vai ser um tratamento longo. Isso é uma coisa também que dificulta um pouco, né? Porque o paciente precisa todo mês ir à unidade básica de saúde, então a clínica da família ou ao postinho de saúde. Ele recebe essa cartela, tem uma dose que é tomada no posto de saúde, né? Na clínica da família. E, posteriormente, esse paciente vai tomando esses antibióticos em casa todo dia. No próximo mês, ele vai de novo no posto de saúde, recebe aquela dose supervisionada. Né, ele toma ali na frente do profissional para comprovar que ele está tomando, e ele segue tomando todo dia em casa. Esse tratamento ele vai demorar aí pelo menos 6 meses, de acordo com o quadro clínico, né, e pode ir até 1 ano, 2 anos. Tá? Normalmente os pacientes tomam entre 6 meses e 1 ano, mas pode ser que alguns pacientes precisem tomar um tempo maior e precisam tomar 18 meses ou 24 meses.
Perfeito. Não, pode continuar. Desculpa. Não, pode continuar, desculpa.
Não, e é importante esse tratamento ser supervisionado, justamente porque tem alguns pacientes que não fazem o tratamento corretamente em casa. Então, esse tratamento que o paciente faz lá na clínica da família, ele interrompe a transmissão. Então, esse paciente tomando essa dose mensal, ele vai interromper a transmissão, mesmo que ele não esteja tomando direitinho em casa.
Perfeito. E a pergunta que eu queria fazer, a última pergunta que eu queria fazer ao senhor, doutor Eduardo, é a seguinte: a família, como é que a família pode ajudar nesse tratamento em relação à pessoa que tem a hanseníase, doutor?
A primeira coisa é ajudar na tomada da medicação, né? Então, ficar ali sempre em cima do paciente, ajudar ele a tomar a medicação. E a segunda coisa é que a família, como eu falei, né, que o contato próximo, uhum, né, pode ser transmitida a doença, então a família toda precisa ser examinada também. Então, a partir do momento que essa pessoa recebeu o diagnóstico, a família toda deve ir à clínica da família. Isso normalmente a clínica da família faz, né, de chamar as pessoas, chamar os contactantes, mas se não for feita uma coisa lá do profissional de saúde, a família deve procurar a clínica da família, deve procurar o posto de saúde para ser examinada, para saber também se alguém ali também pode estar transmitindo, se alguém pode ter se contagiado. E essa atenção também com os pés, atenção com as mãos, atenção com a pele desse paciente, hidratar bem a pele dessa pessoa para evitar que sejam formadas lesões, para diminuir a chance de incapacidade.
Perfeito, gente. Conversei com o Dr. Eduardo Mastrangelo Falcão, ele é chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo. Falamos sobre o Janeiro Roxo, a hanseníase, muito importante esse tema, muito importante a conscientização. Dr. Eduardo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Agradeço muito o carinho de parar um pouquinho seus afazeres para nos atender, conversar um pouquinho conosco. Queria que você deixasse suas redes sociais, a rede social do Hospital São Vicente de Paulo. Fique à vontade, por favor, doutor.
Eu que agradeço mais uma vez esse convite. Estou sempre pronto para responder vocês quando precisar. Só às vezes meu horário não bate muito, mas quando eu consigo, eu paro e venho aqui falar
sempre
com vocês.
Muito atencioso.
A rede social do hospital é o @hsvp. E para falar para marcação de consulta é 2563-1107.
Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Desejo um ano de 2025 excelente a ti, viu?
Feliz ano novo para todos.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Eduardo Mastrangelo Falcão, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.